Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Isso é o que nós vamos ver nesta emissão. Eu confesso que estou bastante entusiasmado com este programa, onde vamos falar sobre a internet das coisas, não é? Convidados a apresentá-los aqui, o Diogo Henriques, mas também o Luís Caldas de Oliveira. Antes de tudo, obrigado a ambos por terem vindo. Estão preparados ou não?
Sempre.
Prontíssimos.
Ah é? Estão prontos? Ouça, nós podemos falar de imensa coisa. Em particular, eu ando doido com esta história das casas inteligentes, ando super interessado nisso. A minha pergunta vai neste sentido, que é, como é que são, e não podia ser mais direto, como é que são as vossas casas? É isso que eu quero saber, desde logo. Luís e Diogo, como é que são as vossas casas?
Posso começar eu, talvez, agora. Eu posso dizer que tenho 4 Alexas em casa.
Quatro? E, mas para quê?
Assim, uma delas na casa de banho, por exemplo. É mais popular é a da casa
para
de
quê?
Banho.
Desculpa, para quê uma Alexa na casa de banho?
Para quê? Porque a melhor maneira de mudar a música na casa de banho é com a voz. Nós pedimos Alexa, change tune, ou Alexa play, something. Estamos no meio do banho e não gostamos da música. Inclusivamente dá para dizer Alexa play Antena 3.
Isso parece uma boa ideia. Oh, Luís, mas espera, tu disseste há pouco, curiosamente, quando falávamos, que uma das coisas boas disto de falares inglês com a Alexa é que ela percebe logo que tu estás a falar com ela, não é? Porque à partida falam em português em casa e então ela não reage, não é? O que é bom. Eu lembro-me sempre, uma vez, há uns anos, num período bastante bom da minha vida, eu comprei. Comprei um balde de lixo daqueles eletrónicos em que, e isso era sensacional, em que passava a mão e a tampa abria e colocava-se lá o lixo. Achava isso genial, não é? E era genial se aquilo funcionasse como eu previa. Só que, não só se eu colocasse a mão perto, abria a tampa, não é? E isso para mim era a grande inovação do século, mas também se eu passasse por lá. Também abria a tampa, percebem? Foi aí que tudo ficou estragado. A grande inovação do século deixou de o ser por causa disso.
Mas sabes que essa inovação não é só no caixão de lixo, nos aeroportos, etc. Os novos sensores não é só o movimento. Eles veem o vetor, a direção da pessoa em direção à porta. Ou seja, se passares à frente paralelo da porta, ela não abre. Se fores em direção à porta, ela abre. E isso já são radares em vez de sensores de movimento.
Ó, Diogo, uma coisa importante. Por exemplo, os hospitais... Bem, com a pandemia a situação agravou-se mais. Mas os hospitais deviam ter, todos os hospitais deviam ter vários sistemas para que ninguém tocasse, por exemplo, nas portas, que ninguém tocasse em nada, não é? Porque a história das bactérias, não é? Que todos nós sabemos que existem muito nos hospitais, poderiam ser em parte reduzidas com isto. Ninguém tocava em nada, nos hospitais ninguém toca em nada. Tudo tem sensores e não sei o quê.
A razão custo-benefício do sabão é muito boa. Ou seja, o sabão é muito barato e lavar as mãos e tocar nas maçanetas é muito mais barato do que todos os sensores, manutenções, pilhas. É essa a razão. Mas no futuro, para lá caminhamos.
Mas no futuro vai ser isso. Tu sei que quem de vocês é que foi ao vulcão?
Foi o Diogo.
Diogo, foste tu? Fazer o quê ao vulcão?
Nós estamos ligados ao técnico, não é? como se vê quase aqui pela parte de trás. Então temos um projeto de investigação e tivemos uma oportunidade única, que acontece felizmente de muitos anos e muitos anos, que era ir estudar um vulcão. Então pegámos em sensores que já usávamos para medir a qualidade do ar em casa, nas nossas salas de aula, para estimar o número de pessoas pelo CO2, e fomos fazer um cerco ao vulcão com alguns sensores para perceber se é seguro estar perto, se não está, o que é que o vento nos está a trazer, quais são os gases tóxicos que vêm e não vêm, número de partículas, CO2, e conseguimos perceber algumas coisas, inclusive largar balões, porque nós lançamos balões até ao espaço e lançámos lá um balãozinho para medir a pluma, todos aqueles gases todos que o vulcão lança. Não sei se conhece o Galo Barcelos, não devias falar do Galo Barcelos que foi ao espaço. Claro. Fomos nós.
Vocês enviaram o Galo Barcelos para o espaço?
Uhum. No balão, no balão.
Adoro, quase, adoro. Quase.
Alvinho, o desafio daquilo que o Diogo fez, ele é um bocado modesto, mas o desafio daquilo é que ele tem que funcionar a pilhas, não é? Portanto, aquilo tem que estar a comunicar sem fios, por rádio, alimentado por pilhas, e portanto a tecnologia de comunicação tem que ser especial para não gastar muita energia, para aquilo dar informações durante bastante tempo.
E, portanto, vocês são os dois professores, Diogo e
eu sou,
e
sou aluno de doutoramento.
Aluno de doutoramento. O Luís é que é professor. Oh, Luís, vocês o que é que ensinam? Não é só a internet das coisas, ensinam muita inovação, não é?
Exatamente. Mais recentemente tenho estado mais dedicado às questões relacionadas com inovação e com empreendedorismo, mas estas tecnologias que nós estamos aqui a falar são, digamos, o material com que os alunos trabalham para criar inovação e empreendedorismo. Portanto, nós juntamos as duas coisas em que os alunos têm que usar estas tecnologias, ou podem usar estas tecnologias, para criar uma ideia de negócio que depois poderá ter ou não sucesso. Mas a ideia aqui é também explicar-lhes que é preciso encontrar sítios para aplicar o conhecimento que tenham valor. Que quanto mais valor tiver esse problema que eles estiverem a tentar resolver, mais sucesso, mais probabilidades de sucesso terá a sua iniciativa.
Aliás, tu falaste-me de um aluno que fez, ele desenvolveu um projeto. Qual era o projeto? Era uma...
Portanto, ele tentava. Portanto, uma das coisas que as pessoas, provavelmente, quando querem poupar energia, só sabem que pouparam na energia quando recebem a fatura de eletricidade.
Sim.
E já não há nada a fazer. Portanto, quando a gente recebe a conta da luz, já não há nada a fazer. E o que esse projeto tinha do nosso foi criar um dispositivo que estava na sala e que dava uma informação à pessoa sobre como é que estava a ser o seu comportamento energético da sua casa, não da pessoa, da casa inteira. Por um lado, mostrava quanto é que era o consumo instantâneo, com cores, isto era tudo uma coisa sem números, e depois tinha um indicador de que, tipo, como se fosse uma bateria de um telemóvel, que dizia quanto de energia que era estimada que aquela casa gastasse naquele dia, ele já tinha gasto. Se chegasse ao fim do dia ainda com palitinhos na bateria, estava a poupar energia. Se esgotasse a sua energia do dia antes de chegar ao fim do dia, significava que estava a gastar mais do que devia.
E para isso temos um sistema... estamos a jogar contra a sombra.
Exatamente. E ele tinha um sistema de inteligência artificial que olhava para os dados de consumo, para o dia, para a temperatura nos últimos tempos, para o dia da semana, inclusivamente, para estimar quanto é que devia ser o consumo daquela casa no dia seguinte. E, portanto, dava essa quantidade de energia à pessoa. A única má notícia é que, se a pessoa fosse, de facto, muito eficiente, no outro dia ele ia usar essa informação também e ainda exigir mais eficiência à pessoa. E, portanto, era quase uma competição das pessoas com elas próprias.
Luís, eu adoro falar sobre o futuro e sobre aquilo que, a partir do futuro, vai ajudar-nos sempre. Bem, a evolução, à partida, vai-nos ser benéfica, não é? Podem existir pessoas que estejam a ouvir isto e dizem, nem sempre, e se calhar nem sempre. Pode também trazer outras coisas mais. Mas a este nível acredito que a tecnologia seja um aliado. E basicamente a ideia generalizada é percebermos como é que as nossas casas poderão ser no futuro. Vamos poder controlar as nossas casas através do telemóvel? É isso, Luís e Diogo?
Já podemos, não é? Muitas casas.
O que é que já podemos fazer neste momento assim? Coisas que...
Vou dar uma
história. A iluminação, por exemplo, não é? Pode-se controlar.
Sim. Quase toda a gente começa pela iluminação e isso é cada vez mais fácil. Se formos às lojas mais famosas de equipamento para casa hoje em dia, já temos lá tudo pronto a comprar com o hubzinho que se liga ao router, as luzes que é só enroscar, e a partir daí passamos a ter o nosso interruptor e o telemóvel a controlar. A história que eu queria contar muito rápida. A automação das nossas casas tipicamente tem dois propósitos. Um é comodidade, portanto fazer aquilo mais cómodo para mim, mais simples, mas também a eficiência e a poupança, não é? As pessoas tipicamente compram um frigorífico novo, uma appliance nova, com mais qualidade, mas também tipicamente procuram poupar energia. Então uma história muito rápida que eu te vou contar foi, peguei toda a automação que conhecia, com Raspberry Pi, com os computadores pequeninos e não sei o quê, para quê? Para quando a energia estivesse a consumir muito, desligava o cilindro da água quente, por exemplo. E isso permitia-me poupar 70 euros ou 50 euros por ano. tive de desistir, porque as pessoas que viviam lá em casa não gostavam de não ter água quente quando a automação decidia por elas que não era a hora de gastar a energia na água. Portanto, aquilo que vai ser o futuro e aquilo que achamos que é o futuro é começarmos a ter alguém a gerir isto o melhor possível para termos os benefícios sem ter essas faltas de água e a luz que não a liga quando há a internet.
Ó, Diogo, tu acabaste por não dizer o que é que a tua casa tinha. O Luís também disse muito pouco. Disse que tinha quatro Alexas e mais. O que é que as vossas casas têm mais?
A minha tem uma Alexa, que é muito pouco usada. Eu, apesar de ser um dos primeiros a experimentar a Alexa, não fiquei muito fã. Era basicamente para trocar a música e comandar as luzes. Então, quase que a minha filha de 4 anos usava a Alexa para mudar o Spotify mais do que eu. Mas é mais porque eu sou um pouco comodista, ou seja, dar a luz, não vou muito para além. O que é que eu tenho? Tenho a monitorização de energia total, portanto eu sei a todos os momentos e todo lado do mundo quanto é que a minha casa está a consumir, portanto se alguém ligar uma luz eu consigo saber isso, e isso é útil para saber qual é o tamanho de painéis solares que tenho que pôr, é útil para saber se alguma coisa está a funcionar mal, portanto consigo saber se me esqueci do frigorífico com a porta aberta.
Tens painéis solares na tua casa?
Na casa dos meus pais, na minha aqui de Lisboa não, na casa dos meus pais tenho, e controlo basicamente tudo o que tenho para pôr durante a altura que há mais solar e ativamente ligo e desligo coisas para garantir que aproveito toda a energia solar. Ainda não tenho baterias.
Aliás, eu há pouco comentei uma ideia que eu já muitas vezes disse aqui na Provaral, que era a ideia para colocar energia solar no comboio da Costa da Caparica. E vocês disseram-me que há um aluno do técnico que desenvolveu qual era o projeto que ele tinha para o comboio?
É um aluno e um professor. É um seguidor solar. Portanto, basicamente, o painel solar tinha painéis, mas como o sol dá a volta, não é? Desde a nascente ao poente, os painéis, para otimizarem a sua produção, têm que se orientar na direção correta para maximizar a energia que extraem do sol. E isso foi, estávamos a dizer o Luís, que é o expert em propriedade intelectual, que é uma patente, inclusivamente. Também não sabia, descobri hoje.
E a ideia era para proteger, até é uma marca registada, era um sistema que protegia a fazer sombra para os passageiros e ao mesmo tempo, como se orientava para o sol, tinha a máxima captação de energia solar. E portanto,
eu acho que é uma bela ideia.
É uma bela ideia. O investimento necessário é sempre aquele. É sempre os obstáculos destas coisas. Não é?
É sempre um investimento.
Para depois ter o retorno a longo termo.
Agora que eu quero perceber, ouvintes da Provaral, gostam deste tema? Vamos falar sobre casas inteligentes, sobre a internet das coisas. Temos aqui dois especialistas que sabem quase tudo sobre a matéria, se não tudo. Eu acho que sabem mais do que tudo ainda. Por isso, vamos lá. Vamos falar sobre o futuro, como é que vêm as vossas casas, que perguntas é que têm, o que é que se pode fazer. Podemos também falar sobre... Temos que falar sobre carros. Videovigilância, que é sempre muito... Muito falada, não é? Há aqui muita coisa para falar. Vocês não se vão safar assim tão rapidamente.
Cidades inteligentes também.
Ah, portanto, e cidades inteligentes. Já agora deixem-me só dizer.
O tema da manhã.
E esse é o tema da manhã. Vamos falar sobre cidades inteligentes. Há uma série nova que pegou em 5 cidades e que tentou perceber o que é que cada uma das cidades fez. Não é? Uma das cidades... O que é que fez? Hortas urbanas. Acho que foi Berlim. Fizeram umas hortas... Não sei, para melhorar as cidades. Não é uma coisa... Nem sempre está ligada à tecnologia. Não sei qual foi a cidade que... Ora bem, acho que foi o Luxemburgo que os transportes são gratuitos no Luxemburgo. Todos os transportes públicos são gratuitos. Enfim, são estratégias das cidades. Amanhã vai ser muito interessante. Mas não estamos a falar de amanhã. Por acaso até estamos. Mas é hoje que nos interessa. Internet das Coisas, com Diogo Henriques e Luís Caldas de Oliveira. O WhatsApp é o de costume, 960386272. Ouvintes da Provaral, queremos que nos digam o que é que esperam do futuro e o que é que já têm, o que é que já experimentaram. Se calhar há aí ouvintes também que já estão aí a experimentar coisas em casa. O que é que têm? 960386272.
Com noção ou não, não.
Mandem vídeos ou áudios. Estamos a falar sobre a internet das coisas com o Diogo Henriques e o Luís Caldas de Oliveira. Vamos perceber as duas primeiras mensagens que, entretanto, nos chegaram. Esta é do Ricardo Escada.
Olá, Alvin. Deixaste a TV de casa ligada? Olá, convidados Luís e Diogo. Olá, prova oral. Eu não sou a voz do além e muito menos a voz da casa do Big Brother. Eu sou sim a voz do futuro. E vim aqui hoje a Portugal ao vosso passado para vos desejar boas entradas. Aqui em direto na prova oral, um programa já com barbas, no entanto, tão na vanguarda, e hoje é a prova disso. Sucesso. Continuação. E quero deixar-vos aqui e agora com uma frase de minha autoria, uma frase que eu inventei e que passo a citar. O futuro a Deus pertence. Esta mensagem vai autodestruir-se em 3, 2, 1, 0. Estava a brincar, pois sou na verdade a voz do tradutor da Google. E até daqui a um futuro próximo.
Aí está Ricardo Escada a dar aqui uma mensagem do futuro. Há uma outra de um ouvinte habitual da Prova Oral, é o Cláudio Nobre.
Olá, Prova Oral, olá aos convidados. Estou a ver que o programa é sobre casas do futuro e poupança energética e essas coisas assim. O que é que os convidados têm a dizer sobre aquelas pessoas que ainda pensam que recuperadores de calor e lareiras e mais não sei quê, salamandras, é uma alternativa mais económica e mais eficaz do que um simples ar-condicionado, e que gasta mais energia um ar-condicionado do que gasta uma lareira ou um recuperador de calor? Se formos bem a ver, temos que comprar lenha, temos que acartar a lenha, temos que ter um sítio para guardar a lenha. Sai muito mais caro e dá muito mais trabalho do que ligar o simples botão do ar-condicionado e metemos a temperatura que nós queremos ali, bem quentinho ou bem fresquinho. Obrigado e boa emissão.
Este é Cláudio Nobre aqui a deixar uma mensagem. Há uma outra que nos chega do Carlos Barbosa. Já vão comentar esta do Cláudio Nobre, mas agora juntamos esta que nos chega do Carlos Barbosa. Mulheres deste programa, precisamos da vossa intervenção.
Parabéns, Alvin, pelo tema. Acho super interessante discutirmos isto. E queria aproveitar para colocar uma ou duas perguntas aos convidados sobre aquilo que vai ser a domótica ou a automação em casa. Às vezes questiono-me qual é a necessidade, nós temos tantas coisas automatizadas em casa. Eu questiono-me qual é a necessidade de eu, com o meu telemóvel, desligar uma luz em casa. Porque eu, para ter um sistema desses, isso teve um custo ambiental. E muito provavelmente não faz nenhum sentido, do ponto de vista ambiental, e eu, por uma questão de comunidade, ter isso instalado em casa. Um dos convidados referiu que até tinha 4 Alexas em casa, salvo erro. Para quê? Pergunto-me eu. Para que é que nós temos que ter a necessidade de ter 4 Alexas em casa quando uma, se calhar, faz aquilo que nós queremos? E mesmo assim, tenho algumas dúvidas que tiramos grande partido do utensílio. O outro ponto tem a ver com o facto de nós trocarmos a nossa tecnologia por uma questão de eficiência. Cada vez mais, temos vindo a perceber que a eficiência dos artigos ou dos bens está a atingir máximos que quase não justificam a sua troca. Por isso, eu não sei se a questão da automação ou da domótica em casa no futuro vai ser algo tão sustentável quanto isso, se nós não estamos a aproximar-nos também de uma equação que vai ter que ser equilibrada. A verdade é essa. Obrigado e um abraço.
Eu acho estas duas intervenções muito boas, não são? Não gostaram?
As três. Eu gosto mesmo das três.
Ah, das três, sim. O que é que querem comentar? Se calhar começamos por esta última mesmo.
Sim, eu acho que, portanto, já agora, portanto, cada um de nós tem a sua liberdade de escolher aquilo que gosta de fazer. Eu sempre vivi, quando era muito pequeno, foi há pouco tempo, não é? Mas quando era pequeno gostava imenso dos filmes de ficção científica, onde as coisas todas, as portas subiam e as coisas todas se mexiam automaticamente. E, portanto, ter esta possibilidade, no meu tempo de vida, poder ter isso em minha casa, é uma coisa extraordinária. E, portanto, há pessoas que gostam de ter um carro XPTO, outras pessoas gostam de ter um barco. Eu, para mim, gosto destas coisas automáticas a funcionarem sozinhas e, em particular, a possibilidade de eu interagir por voz, usando a fala com estes sistemas. É bastante prático relativamente a sistemas. Por exemplo, nós lá cá em casa, quando saímos da sala, dizemos Alexa, turn off living room lights. Portanto, fica tudo às escuras. Espero que as gajas não fiquem às escuras, porque eu disse isto com a Alexa aqui ao meu lado. E eu risco de ligar as luzes da sala.
Alexa está aí ao lado.
E, portanto, temos o... Portanto, e também é uma forma de não gastarmos energia, porque podemos, de qualquer forma, desligar energias que não precisamos estar a gastar. Essa é, de facto, uma vantagem, mas para mim é uma vantagem para mim lúdica, que tem a ver com o prazer de estar a viver uma coisa que, quando eu era pequeno, pensava que era uma coisa que nunca iria acontecer, ou dificilmente iria acontecer. Também junta-se a isto o facto, já agora junto com a primeira resposta, o primeiro comentário, eu talvez não saiba, mas eu fui o criador do primeiro sistema que converte texto em fala em português. Fui um dos criadores
da
equipa, a sério. E portanto, aquilo que nós estivemos a ouvir é uma coisa extremamente, parece relativamente comum, mas é uma coisa difícil de fazer. E em particular há certas frases que convém testar. Por exemplo, há frases engraçadas como "eu almoço o almoço", que nem todos os sistemas conseguem ler como deve ser, não é? Porque aqui é uma ambiguidade entre a palavra que tem a mesma grafia, a palavra almoço de forma verbal e a palavra almoço do nome. Mas, como viram, ainda há um grande caminho a percorrer na naturalidade da voz. Este exemplo não foi dos melhores. Há melhores exemplos de qualidades de voz sintetizada e mais expressiva até, mas ainda há um trabalho a desenvolver nessa área e, portanto, também é uma zona onde se pode fazer mais inovação. Já queres falar sobre
diz,
recuperadores? Eu posso falar da parte da energia. Isto é um tema de todos nós, não é? de café, mas que termodinamicamente tem uma resposta rápida. Ou seja, ar-condicionados e bombas de calor não gastam energia para aquecer, mas sim para trazer energia de fora para dentro. Ou seja, nós pegamos no ar de fora que está a 10 e trazemos o calor baixando esse ar para 5 para dentro de casa. Ou seja, a energia que gastamos é quase, se eu gastar 1000 watts, com um cupo de 3 consigo equivaler a 3000 watts de um aquecedor. Portanto, efetivamente, as bombas de calor e o ar-condicionado conseguem produzir uma espécie de 3 vezes o que gastam. Mas o calor que um ar-condicionado dá, em termos de sensação, é diferente de um piso radiante ou de uns aquecedores daqueles tradicionais. Isto porquê? Porque o ar-condicionado vai aquecer o ar, mas até aquecer as paredes, o chão e etc. É um conforto diferente e gera deslocações de ar dentro dos compartimentos. Daí as pessoas tipicamente preferirem e gostarem, para além da radiação que se sente do calor, da luz, da chama, não é comparável, ok? De qualquer das maneiras, a domótica dá-nos uma coisa boa, ou seja, eu não preciso ter a casa quente todo o dia, a queimar pellets, ou a queimar lenha, ou a queimar gasóleo, porque posso, 2 horas antes de sair do trabalho, ou 1 hora antes de sair do trabalho, programar, que era antigamente, tinha que programar todos os dias às 8 da noite e eu ligava, agora posso chegar ao meu telemóvel, ou até automaticamente o meu computador percebe que eu fiz logout e liga-me o ar-condicionado em casa. Isto dá poupança energética, poupança ambiental e comodidade, ok? E para além disso, podíamos voltar um bocadinho mais atrás, como o outro comentário referiu, se tivéssemos uma casa com melhor isolamento ainda poupávamos tudo isto, não é? Porque há sempre uma causa raiz mais atrás. Se tivermos um capote, se tivermos uma casa com uma construção melhor, se estivéssemos a viver na Noruega com casas a pensar no frio, isso era ainda melhor, mas não podemos ir a tudo, ok? Relativamente aos eletrodomésticos, eles têm melhorado, mas tal como tudo há uma curva assintótica, que a gente melhora imenso, mas chega a uma altura que estamos ali a melhorar os bocadinhos finais, e que se eu tiver um frigorífico de há 2 anos, provavelmente não me compensa mudar, mas posso-vos dizer que se tiverem um frigorífico daqueles que ainda faz barulho e já têm as borrachas a mudar de cor, provavelmente se o trocarem podem receber o dinheiro de volta que gastaram nele na poupança em 1 ano e meio, 2 anos, okay? Isso é muito, muito importante.
O que é que os frigoríficos novos trazem? Por exemplo,
isolamento, controle do inversor, muita coisa.
Há uma coisa que tu ainda não falaste, que são as rotinas, e de que forma é que as rotinas podem ajudar, por exemplo, os mais velhos, que muitos deles vivem sozinhos, por exemplo, para a grande preocupação dos seus filhos e das pessoas que os acompanham. De que forma é que as casas inteligentes os podem ajudar?
O mais típico, que toda a gente pensa, é um relógio ou uma coisa pendurada ao pescoço, e assim que há uma emergência eles carregam, ok? Como o problema de todos os devices, fica sem bateria, a pessoa quando precisa dele não o tem, tudo o resto. O que é que está sempre e o que é que se quer? Que as pessoas vivam no seu conforto e na sua casa o mais tempo possível. O que é que nós temos hoje em dia? Temos smart meters, contadores que nos dão o consumo energético da nossa casa, temos detectores de movimento, temos câmaras térmicas, temos algumas ferramentas que nos permitem detectar que alguma coisa aconteceu, por exemplo, Temos uma rotina que a pessoa todos os dias liga à televisão e vai ver o programa das 6 horas. Temos a rotina da pessoa tipicamente se levantar àquela hora. Com poucos sensores, e aí concordo novamente com o comentário, temos que ter cuidado, porque toda a evolução tem muitos sensores e muitas coisas que vão perder, tecnologias. Mas temos duas hipóteses, esperamos que aquilo fique tudo maturo e só pomos os sensores quando lá chegarmos, e não vamos lá nunca chegar, ou temos que ter este desperdício aqui no caminho até chegar a um sítio. Mas imaginemos, temos um idoso, o nosso avô, alguém que gostaríamos de ter alguma segurança que ele está bem, podíamos pedir-lhe para ele usar coisas, ou para nos avisar, ou podíamos ter, de maneiras indiretas, o consumo da água, o consumo da energia, sem ter que ter uma câmara a filmá-lo, porque as pessoas não gostam de se sentir monitorizadas, tipicamente. Se ele aceitar ter câmaras, nós estamos em casa todos os dias, vamos ver se está tudo bem. E no futuro vamos ter câmaras que nos dizem que alguma coisa aconteceu. Já temos, não vale a pena pensar muito nisso. Se fôssemos só pelo consumo de água, a energia e a temperatura do cano da água para saber se tomou banho ou não e a umidade da casa de banho, com alguma inteligência, ou seja, aqui não é uma inteligência artificial que vai pensar e maquinar o futuro, mas alguma estatística, podemos chamar-lhe assim, que nos diga se isto aconteceu, isto nunca aconteceu até agora, eu não conheço isto, é melhor avisar para alguém ligar a perguntar se está tudo bem. E é isto que nós estamos à procura, ok? O que é que são as rotinas de uma pessoa que nos permite detectar padrões anómalos e alertar alguém?
Ouvintes da Provaral, estamos a falar sobre a internet das coisas, sobre o futuro, o que é que ele nos irá trazer. Queremos a participação de todos através do WhatsApp 960386272, rapazes e raparigas. Daqui a pouco fiquem para ouvir a primeira participação feminina de hoje. Para já, recordar que amanhã o programa será assim.
Ricardo Moreira é um amante de cidades.
O grande problema de Lisboa está nas pequenas coisas.
Decidiu fazer uma série de episódios onde fala sobre cidades impossíveis.
5 cidades, 5 exemplos de que nada é impossível.
Como resolver a falta de habitação ou a gestão dos carros nas cidades.
Ter transportes públicos gratuitos. Resolver o problema das pessoas que vivem na rua.
Da implementação da agricultura urbana às cidades sem carros. Dos transportes públicos gratuitos às casas prioritárias para os sem-abrigo.
Quero-vos mostrar 5 cidades que estão a resolver os grandes problemas do mundo.
Esta quarta-feira, Cidades Impossíveis, na Antena 3.
É, mas este programa é bem possível e está a ser feito hoje e também amanhã. Estamos a fazer o programa desde casa, porque é isso que nos obriga a esta maldita pandemia que não acaba. Deixa-me. Já agora, a este nível, alguma coisa que a nível de sensores que pode ajudar?
Foi um bom gancho, porque esta tecnologia das casas usa precisamente uma tecnologia chamada LoRa. E Lisboa acabou de implementar uma cobertura da cidade toda com gateways que recebem estes dados. Portanto, se pegares um sensor que comunique por LoRa, podes passear por Lisboa e aproveitar uma rede gratuita que dá cobertura. Porque de um sensor, o que é que custa dinheiro? Baterias, o próprio equipamento e as comunicações. Se tiver um cartão SIM, custa X por mês. Se não, temos de ter a nossa própria internet. Lisboa criou uma rede em que podes estar na rua com a tua bicicleta a receber a posição dela, a temperatura do jardim, usando esta rede pública gratuita.
Olha, e carros? Também temos que falar de carros e videovigilância. Vamos lá. Peraí, antes de falarem sobre isso, vamos ouvir aqui três mensagens que nos chegaram por parte dos nossos ouvintes, que também me parece que estão entusiasmados com o tema. Deixem cá ver o que é que eles dizem. Este é o Eduardo Silva.
Boa tarde, Alvim. Boa tarde para o Voral. Boa tarde, convidados. A minha casa comecei a colocá-la inteligente pela iluminação. E agora já larguei as lâmpadas, agora é tomadas inteligentes. Também no meu curso de informática tive internet das coisas e trabalhávamos basicamente com um Raspberry e um Arduino, em que através do computador conseguíamos ver a temperatura de uma sala longínqua através da internet.
Gosto, aqui está a intervenção deste ouvinte. Temos uma outra, cá está a primeira participação feminina, da Cláudia Figo.
Olá, Provoral, que tema interessante. Acho que este tema vai ser um dos temas preferidos do meu namorado, porque por ele tinha uma casa completamente inteligente. Temos as luzes que controlamos pelo telemóvel, temos o Google Assistente, temos um monte de coisas que ele adora ter em casa. Por isso aproveito para perguntar aos convidados qual, na opinião deles, seria o dispositivo imprescindível para ter numa casa. Obrigada e bom programa.
Esperem que ainda temos mais uma mensagem, mas já vão responder aqui à Cláudia. Esta é do Márcio Santos.
Olá, Alvin, convidados. Epá, o tema é brutal, é uma coisa que me interessa muito. Eu acho que no geral interessa a todos, pá, porque está presente cada vez mais a internet das coisas, está presente à nossa volta em tudo. O raio do frigorífico agora já tem internet. O ar-condicionado tem internet. Eu estava a ouvir há bocadinho o Cláudio aí, um participante, a falar do ar-condicionado. Pá, eu tenho ar-condicionado e tenho recuperador. É discutível se o ar-condicionado é mais barato ou não. É barato, de facto, é barato. É barato se eu comprar com o gasóleo, que está a um preço terrível, para além da questão da carbonização. Mas por exemplo, eu que, ou os meus pais que até têm lenha de borla, acaba por o recuperador ser uma mais-valia. De qualquer forma, também uso o ar-condicionado, portanto, é sempre discutível. Mas pronto, só para dizer então que o tema é brutal. Estou a sair de trabalho, acabei de pegar na app do telemóvel e ligar o ar-condicionado em casa. Até já.
É mesmo essa a vantagem.
Olhem, querem responder à Cláudia? Ainda se lembra da pergunta?
Sim.
Eu posso recomendar talvez um conversor de um emissor de infravermelhos. Por exemplo, uma das coisas que permite fazer é comandar um emissor de infravermelhos suficientemente potente colocado na sala, comanda todos os dispositivos infravermelhos que existirem na sala, nomeadamente a televisão, o amplificador, e portanto pode-se ensinar os comandos do dispositivo ao sistema que estamos a trabalhar. E podemos dar ordens para ligar a televisão, para mudar de canal, para tirar o som à televisão, para aumentar o som da televisão. E tudo isso é feito com um sistema já existente. Não é preciso comprar uma casa nova nem uma televisão nova. Utiliza-se tudo o que estiver que for comandável por infravermelhos, pelos tradicionais comandos. E tem a enorme vantagem que não temos que andar à procura do comando. Aliás, é uma das coisas cá em casa mais populares, é dizer a Turn Off TV, que desliga a televisão lá em casa.
Inclusive o ar-condicionado, não é preciso mudar de ar-condicionado para o tornar inteligente, basta um comando virtual que faz isso.
Espera aí, se olharmos para um telemóvel, outro dia eu tinha acesso a um telemóvel com as várias coisas que através do telemóvel nós já podíamos controlar na nossa casa. A iluminação era uma delas, as câmaras de vigilância, claro, a outra era sistema de rega, para quem tem um jardim, e a ver aquele sistema de as janelas, as portas, sei lá, há um sistema, não sei, bem, vocês devem saber isto melhor do que eu, que te permite teres a campainha da tua porta associada ao teu telemóvel. Isto é, se alguém tocar à tua porta, tu atendes no teu telemóvel, estejas onde estiveres, e se tiveres câmara, podes ver a pessoa que está à tua porta, e pode estar em Nova Iorque a ver isso, não é? E te dizer, olha, deixei a encomenda no senhor ao lado. Que mais coisas é que o telemóvel vai ter?
Na verdade, o telemóvel vai passar a ser o centro ali da nossa vida, portanto, vai lá ter tudo, nem que seja remotamente. Mas a grande dificuldade de tudo o que estamos a falar, e aquilo que eu vejo como desafio que temos nos próximos tempos, é como é que isto vai falar tudo uns com os outros, porque toda a gente que já começou nestas vidas começa a perceber que há aqui um ecossistema, não é? Tal como nós temos o ecossistema do iPhone, da Apple, e o ecossistema do Android, nas casas inteligentes ainda estamos muito com múltiplas tribos, ou seja, muito fragmentado. E as coisas não falam umas com as outras, não é? E nós no futuro vamos querer que a Alexa fale com aquele dispositivo, mas se eu tiver um dispositivo da Google, não preciso comprar outro assistente de voz da Google para falar com ele. Portanto, vamos querer aqui uma interoperabilidade. E isso vai
e as portas, por exemplo, das casas. Eu acho que agora
existe muita coisa,
não perdi muita aqui coisa esta transmissão. Ouvintes da Prova Nova, como vocês. Agora já te recuperamos, Diogo. Olá. Estás aí?
Está tudo bem. Estava a dizer que em termos de portas, nos Estados Unidos há muita coisa, porque o sistema de portas deles é bastante uniforme, é quase só um deadbolt, como eles chamam.
Vão acabar as chaves, é isso? As chaves das portas?
Sim, tem tudo para isso acontecer, mas se for preciso mudar a porta toda, novamente o custo da porta toda que é o problema. Mas só usar em cima, ou seja, trocar apenas o canhão, já é possível. As nossas portas, se forem muito de segurança, são demasiado pesadas para os motores atuais, mas isso existe. Mas não era
outro estava a ver um sistema, Cláudia... Diogo. Estava a ver um sistema que era para tu colocares numa porta normal, por exemplo, na minha porta, era um sistema que te permitia, ele enviava-te um código que demorava 10 minutos, sei lá, tu tocas à minha porta, recebes imediatamente um código no teu telemóvel que podes colocar no sistema e te permite abrir a porta.
Naqueles 10 minutos, depois expira automaticamente.
Exato, e depois expira em 10 minutos, só, que é o tempo que demoras a subir as escadas.
A única dificuldade desse sistema já não é nada na eletrónica, não é nada nos sistemas, nas comunicações. É porque cada um de nós tem uma porta instalada há 20 anos atrás, são todas diferentes. Uhum. E não é uma coisa tão fácil como trocar uma lâmpada que tem um casquilho universal ou uma smart plug que tem uma ficha universal.
Sim, tu tens que mudar a porta,
caso,
não é?
Caso a caso, exato.
Claro, claro.
Mas deixa-me só dizer-te que o que eu recomendaria provavelmente seria um Raspberry Pi precisamente, ou seja, uma tendência que há agora, que é o Home Assistant, que é um software open source, que vai permitir ser o centro da nossa casa e que permite falar com muitos dispositivos de muitas marcas e centralizar tudo. Portanto, dá um bocadinho de trabalho, é preciso ir ali ao YouTube ver uns vídeos e a coisa funciona muito bem.
É uma boa recomendação para o primeiro ouvinte, que já sabe, já se aprendeu a usar o Raspberry Pi. Então devo aproveitar para também montar lá o Home Assistant e então fica com o sistema todo sob o seu controle.
Uma última recomendação. Há umas bombas novas para quem tem pouca pressão de água em casa, quem mora em zonas antigas, prédios altos, etc. Que é uma espécie de bomba de aumento de pressão que fica dentro de nossa casa. Qual é o problema? Não queremos que aquilo ligue o dia todo quando eu abro a torneira da cozinha, porque depois chega, é só para o banho. Então, uma torneira da cozinha, uma Alexa na casa de banho, como o Luís referiu, e uma bomba destas, assim que se vai tomar banho, diz, liga a bomba, e passa a ter pressão para tomar banho, e para como a maior parte das pessoas gosta de ter pressão no duche. No final do duche, desliga a bomba, e não tem barulho da bomba a funcionar, mas tem pressão de água.
Olha, agora estou-me a lembrar, a propósito da água, que há uns anos eu entrevistei uns portugueses, se calhar alunos do técnico, que tinham um sistema que... Opa, como é que se calhar vocês já ouviram falar disto, que era um sistema que poupava aquele tempo que nós demoramos para a água aquecer. Vocês sabem o que é que eu estou a falar? Era o quê?
Era um sistema que aproveitava a água quente do banho para aquecer a água que ia outra vez para o chuveiro. Portanto, era um sistema de recuperação. Mas aqui levanta-se também a dificuldade, é uma boa ideia. Tem um pequeno problema que em fazer para uma casa nova poderia ser instalado, mas numa casa no chamado retrofitting, ou seja, adaptar uma casa já existente, implicava a substituição quase praticamente todo o sistema de aquecimento.
É
mas
muito
a ideia era aproveitar o aquecimento da água para aquecer a água que ia para o esgoto, aquecia a água que ia ser injetada outra vez na água.
Oh, Luís, tu há pouco dizias em off, aquelas ideias que parece uma grande ideia, mas depois falhou. E então eu lembro-me disso há uns anos, foram feitas umas mochilas para os miúdos, eu penso que era do continente africano, levarem para a escola com painéis solares nas mochilas, o que seria bom, porque depois eles poderiam aproveitar a energia do caminho para a escola para
ter luz à noite.
O que é que falhou nessa ideia? Tinha tudo para correr bem, não é? Mas depois correu mal. Porquê?
Há uma componente muito importante que nós, quando fazemos uma inovação, temos que conhecer o utilizador. E neste caso, as pessoas desenharam isto na Europa. E se fossem à África ver a experiência de ir para a escola, elas vão pela sombra. E, portanto, o painel não ganhava energia suficiente para carregar a necessária bateria para eles poderem trabalhar. Portanto, era uma boa ideia se eles fossem sempre ao sol. Na realidade, eles tentam ir o mais que possível pela sombra e a energia acumulada não era suficiente para carregar, além de que levavam bateria às costas, não é? Portanto, além de levar os livros de bateria.
Olha, temos mais participações para ouvir, os nossos ouvintes estão excitadíssimos com o tema. Marlene das Flores do Binta Habitual deixa aqui um vídeo. Eis.
Olá, sou Marlene das Flores, só comecei a ouvir há pouco. O convidado disse que as pessoas têm, por exemplo, frigoríficos mais antigos, que compensa comprarem dos novos. Mas e o impacto ambiental de deitar fora tudo o que a gente tem agora e comprar novo? Eu fico sempre a pensar neste tipo de questões. Beijinhos!
E está, Marlene, a pensar no impacto ambiental. Um outro ouvinte, diz-nos basicamente o quê? É a Ana Seabra, exatamente.
Boa noite para o Varal, boa noite aos convidados, boa noite ao Alvin. Este tema para mim é delicioso, foi parte da minha tese de mestrado, Também fiz um protótipo nessa área da domótica, com medição de consumos. E estou deliciadíssima a ouvir, partilho também do futuro, da ideia do futuro e da automação, da automatização das... para nos ajudar enquanto nos dar conforto e pronto, acho que o futuro vai sem dúvida ser melhor.
Eu não tenho a menor dúvida, está aqui a nossa ouvinte a participar. Temos mais mensagens, vamos ouvir mais duas, esta é do Rui.
Boa noite, malta da Parvoral, daqui o Rui Cristina a mandar esta mensagem. Estou a gostar muito da emissão e estou a mandar esta mensagem para deixar aqui um apontamento. A minha profissão é muito ligada ao setor automóvel, portanto eu estou muito a par do problema que está agora com o déficit de produção de semicondutores. E acho que o tema tem tudo a ver com isso, porque a partir do momento em que tudo é cada vez mais digital e mais inteligente e tudo, tudo, até, ou como o Alvin e os convidados estão a falar, o fecho da porta é digital através do telemóvel, e sabendo que os minerais e também o ecossistema não aguenta a super exploração para produzir esse tipo de componentes, de que maneira é que os convidados acham que podemos ultrapassar essa barreira num futuro próximo? Fica aqui a minha mensagem, um grande abraço e um bom ano novo para todos. Abraço, até já!
Obrigado, Rui. Um bom ano novo para ti também. Diogo Henriques e Luís Caldas de Oliveira já vão responder tudo muito direitinho, mas ainda tem que ouvir mais duas. Esta chega-nos do Manuel.
Olá, Prova Oral. Só ouvi um bocadinho, mas já te peguei que estão a falar de domótica e assim. E eu tenho ideias de fazer um alarme caseiro, que é ter um sensor, já tenho, da Shelly, ligá-lo a uma tomada e... Quando eu armar o sensor e ele topar movimento dentro de casa quando eu não quero, vai ligar a tomada, que vai estar ligada a uma coluna com o volume no máximo, pronto a tocar Maria Leal. Não chama a polícia, mas acredito que os meus vizinhos vão chamar. Boa noite.
Adoro aqui as ideias dos nossos ouvintes. Há mais. Já agora mais duas mensagens que nos chegam. Esta é da Catarina.
Olá, Prova Oral. Acho este tema super interessante e a propósito de um comentário de há pouco de um dos convidados ter as Alexas em casa, eu acho que há sempre alguma resistência na inovação tecnológica. Quando também começaram a aparecer as primeiras máquinas de lavar roupa, micro-ondas, tudo causa sempre alguma estranheza. Mas de facto temos que nos adaptar e evoluir e estas novas... invenções de controlar a casa remotamente, de colocar lâmpadas que se acendem pela voz e tudo isso, faz parte da evolução. E por isso hoje em dia é algo que pode criar estranheza, mas que no futuro vai ser algo implantado nas novas casas. Agora, claro que estamos num país que, comparativamente a outros do Norte da Europa, por exemplo, somos um pouco mais atrasados, por exemplo, ao nível do aquecimento das casas, do próprio isolamento térmico, é muito eficiente, e por isso é que estas coisas podem causar alguma estranheza. Mas lá está, temos que evoluir e adaptar-nos, por isso creio que no futuro é o que vai acontecer, é termos tudo remotamente controlado. Por isso, ainda bem que trouxeram este tema e boas festas também para vocês e para os convidados.
Olha, obrigado, Catarina, aqui pela tua participação. As mulheres aqui com a sua voz a marcarem presença. Diogo e Luís, o que é que querem responder? O que é que acharam mais interessante? Luís, começas tu.
Não sei, eu talvez falasse um bocadinho do problema da renovação dos equipamentos. De facto, nós temos que tratar bem há aqui um compromisso entre criarmos os novos equipamentos e a eficiência que eles nos oferecem. São umas contas que é preciso fazer. Mas, na realidade, nós temos sistemas cada vez mais eficazes de recuperação de materiais usados dentro dos equipamentos para serem reutilizados. Agora, de facto, o consumo de energia, neste momento, é um grande obstáculo no nosso. Se não conseguimos produzir energia por fontes renováveis e que sejam, de facto, de baixo nível de emissões, nós vamos ter um problema muito sério e, portanto, equipamentos que gastam muita energia e que têm problemas, que que não precisavam, estão gastando energia que não precisavam, devem-se tender a ser substituídos, e o preço que está neste momento a acontecer reflete isso, não é? Portanto, é mais barato comprar do que estarmos a manter um equipamento muito velho. Portanto, como dissemos, muitas destas tecnologias são muito acessíveis para as pessoas. Eu, por acaso, gostava de pegar um bocadinho daquilo que disseste há pouco, tudo controlado pelo telemóvel. Eu até acho que, se calhar, dentro de alguns anos nem sequer vai ser o telemóvel, vamos ter outras formas de interagir com estes
sistemas. Mas quais? Quais serão?
Não sei, não sabemos.
O que é que se fala?
Se eu soubesse, era o futuro do Steve Jobs, não era? Portanto, provavelmente há ser já tentaram os óculos, o relógio, não sabemos bem o que é, mas um telemóvel não é de certeza. É uma coisa que já está a dar as últimas, não é? Já não conseguimos
provar. Achas que o telemóvel está a dar as últimas?
Eu acho que está a dar as últimas.
Diogo, o que é que tu achas?
Os gestos, ou seja, não sei se já experimentaste alguma vez alguma coisa de realidade virtual, tipo HTC Vive, coisas assim. O gesto, a voz é muito natural, ou seja, se o assistente fosse tão perspicaz como um humano, dizer, olha, faz isto ou faz aquilo, eu estava em todas as casas já. Ele ainda não é, ok? É preciso uma sintaxe específica, faz isto, ativa aquele skill, é por isso que eles ainda não estão nas nossas casas. Mas os gestos, por exemplo, na automação, ninguém hoje em dia quer uma luz e que eu tenho que ir ao telemóvel ligar e desligar. Eu quero poder remotamente ligar e desligar, mas o meu interruptor da parede que está à saída, mesmo quando eu vou sair do compartimento, tem que funcionar. E isso, por um lado, é uma dificuldade. Se eu tiver que chamar o eletricista e tiver que fazer isto, é caro, demora tempo, é difícil, mas se eu tiver um interruptorzinho que já não tem pilha e que é o meu dedo a carregar, que gera energia suficiente para que a onda de rádio ligue e desligue a lâmpada, temos uma solução que é um bocadinho mais cara, mas que é sustentável. Não vou gastar pilhas, metais pesados, tudo isso por aí em diante. Mas isto tem um caminho, ok? E indo à questão do frigorífico, para além da energia que o Luís acabou de referir, porque efetivamente eu estou a poluir mais por mantê-lo ligado do que arranjar um que polui menos, é a mesma lógica do carro. Ou seja, se eu faço 100 km por ano e tenho um carro a combustão, se calhar o meu impacto ecológico pode ser maior se eu comprar um carro elétrico para estar parado. Isto pode ser verdade, ok? Mas não se consegue comunicar isto pessoa a pessoa, não é? A menos que tivéssemos aqui um super targeting do Facebook a dizer, você deve mudar de carro, você não deve mudar de carro. E para a pessoa média, há vantagens eventualmente, discutível, em eletrificar. Mas, se aquele frigorífico só fosse usado uma vez no verão, quando há uma festa adicional e só tem aquele frigorífico extra que é velhinho, tudo bem, não vale a pena ter um segundo frigorífico excelente que foi produzido agora. Usa aquele apenas durante a festa para ter bebidas para toda a gente. O upcycling é outra coisa, ou seja, eu posso ligar o frigorífico, mas eu continuo a ter uma função. Ele mantém coisas a uma temperatura homogénea, ou seja, pego naquele vinho espetacular que tenho lá ou nos vegetais que tem que se manter, e ele serve apenas como desligado, sem gastar energia, tem a sua função e não se perde totalmente o material. Outra coisa importante é os gases, ok? Há uma troca contínua dos gases de refrigeração, que são os CFCs, etc., porque 1 kg daquele gás, daquele frigorífico, se ele começar a perder-se antes dele ser reciclado, esse gás pode ter um efeito multiplicador do que o CO2 que se gasta a produzir um novo frigorífico. Isso também é preciso ter em conta, mas são pormenores muito, muito finais.
Olha, tu falas muito da observação em direto, dos sensores. Ainda não falamos aqui dos carros do futuro. Querem falar sobre carros?
Eu posso falar da parte da energia dos carros, que é bastante interessante para mim. O que eu tenho andado a estudar e aquilo que eu faço mais é estes coisinhos que vos vou mostrar aqui, é para quem não está na rádio, mas é uma caixinha que se liga ao nosso contador de energia e que vai buscar diretamente os consumos energéticos. Portanto, os nossos contadores atualmente são inteligentes, já comunicam as leituras ou vão comunicar todos eles, mas esta é uma coisa muito boa. Tem uma porta chamada porta AN, que é para o consumidor. Todos os nossos contadores têm uma ficha onde podemos ligar um dispositivo e passamos a saber em tempo real quanto é que estamos a gastar. Podemos pôr alertas de consumo mínimo, consumo máximo. Isto é fundamental para duas coisas. Para poder ter energias renováveis, porque eu não quero pôr painéis solares para investir, ou seja, ter painéis solares que não usam a energia deles, mas quero ao mesmo tempo ter uma pegada ecológica razoável. O carro elétrico vai ajudar aqui muito nisto, porque se eu tiver o carro durante o dia em casa, eu consigo pegar na energia toda e metê-la no carro, ok? E tenho a mobilidade mais ecológica que se consegue, ou seja, é produzida e a energia tem que ser produzida e consumida ao mesmo tempo, ou então tem que ser armazenada. Mas como nós sabemos, as baterias recebem 100, mas no final já só entregam 80, portanto perdeu-se aqui o facto de aguardar e atirar novamente, há perdas. Todas as conversões do painel para o poste, para casa, há perdas. E o carro elétrico pode ter aqui uma coisa importante. O que é que eu acho? Para quem não consegue carregar em casa, no futuro, esta gestão da energia e do consumo durante o dia, durante a noite, baterias de acumulação, vai ser chave na domótica, porque ninguém quer chegar a casa e acordar às 4 da manhã para ir pôr o carro a ligar ou a desligar. Os carros já fazem muito disto, mas o carro vai ter que falar com a nossa bateria, vai ter que falar com a nossa máquina da roupa, que não pode ligar à mesma hora que o carro está a carregar, senão a energia que eu tenho disponível, seja no painel solar, seja na bateria, não chega, ok? E a domótica aqui vai ser fundamental.
Será que as cidades vão estar preparadas para essa sobrecarga energética que vem aí?
Há muita gente a estudar isso e há quem diga que sim, há quem diga que não. Tudo depende de quando é que é o diagrama de carga. Portanto, a nossa rede está preparada para durante as 2 da tarde, as pontas, não é? Onde se gasta mais energia, entregar muita energia a muita gente. De noite a energia é barata é por alguma razão, porque efetivamente há menos consumo, os serviços estão desligados. Aí, à partida, há uma margem grande para ter... Por outro lado, faltam dos...
Há menos consumo ou havia, porque a partir do momento em que toda a gente vai carregar o seu automóvel, as coisas vão se alterar.
O elétrico tem uma dificuldade que eu acho que é o desafio a resolver, é para quem não tem garagem e quem não tem carregador na garagem. E no futuro, parece-me que vai haver uma grande vantagem em ter carregador elétrico, ao ponto de se determinar uma parte grande do preço de uma habitação, porque a mobilidade... carregando em casa e carregando na rua, isto vai tudo muito depender das impostos e como é que eles vão aparecer na mobilidade elétrica. Ter um carro, ter a possibilidade de carregar ao preço de energia consumida em casa e ao preço de energia consumida na rua, pode fazer algumas centenas de euros no final do mês e isso valer a pessoa ir para mais longe ou para mais perto.
Diogo e Luís, estamos quase a acabar o programa. É um instante, eu tinha-vos dito. Temos 3 mensagens para ouvirmos ainda. Esta é do Hugo Pinto.
Olá, boa noite para o Voral, boa noite Alvim, boa noite convidados, tudo bem?
Olá.
Epá, é só mesmo para dizer que, sem dúvida alguma, que a tecnologia está aqui para nos ajudar. Eu sou um amante da mesma. Tudo o que pode levar à tecnologia, agradeço. Epá, começa logo, por exemplo, pelo carro. Vocês falam muito das casas, mas os carros cada vez mais têm sistemas autónomos e por aí fora. Epá, hoje em dia temos ProPilot e afim, os carros que já fazem realmente viagens completamente sozinhos, connosco, sem ter que pôr um dedo, sem ter que mexer, não é? Pronto. Isso já demonstra muito a capacidade que nós temos na tecnologia. E, a meu ver, existe muita mais que ainda não está disponível, certo? Um abraço, bom ano.
Obrigado, igualmente. Há aqui outra mensagem, esta é do Bruno Vicente.
Olá, boa noite. Olá, Bruno Vicente. Gosto muito do vosso programa e já agora queria fazer uma pergunta aos convidados. Já que estamos numa era de tecnologia e cada vez se vê mais veículos elétricos, pergunto até que ponto é que, aumentando o consumo de eletricidade, se consegue reduzir a produção da mesma. Isto é, se estamos a aumentar o consumo a nível de veículos, vai ter que haver maior produtividade de eletricidade, certo? O que é que isso nos vai custar? Obrigado.
Ok, há pouco estávamos de certa forma a falar disto. Há uma outra mensagem, que é esta, do João Martins.
Boa noite para o Oral. Boa noite, Alvim, e convidados.
Olá.
Eu acho super interessante a internet das coisas, porque realmente devem ser o futuro dos eletrodomésticos, tudo o que temos lá em casa. Só que com isso vêm também os chamados hackers, não é? Conseguem entrar nos nossos equipamentos e saber o que estamos a fazer, o quanto consumimos e onde estamos. E até tenho um caso interessante que vi, já não sei onde, que era em relação a um equipamento de medicina, um tratamento, que o utente estava em casa e o médico no hospital conseguia controlar o quanto é que o utente levava em medicamento e como é que estava a saúde dele. E um hacker entrou no equipamento e podia simplesmente matá-lo com uma dose muito alta do medicamento. Posto isto, como é que vamos proteger as nossas coisas, a nossa vida? Obrigado, uma boa noite.
Estamos quase a acabar. Não resisto a ler aqui uma mensagem que recebemos. Diz isto: olá para Varal, sou o Rui Simões, instalador Smart Home domótica. Na maioria das instalações fico desapontado com o resultado final. Tudo daí muita gente descontente. Os programadores esquecem-se de mimar os utilizadores que optaram por um serviço premium que acaba por controlar apenas as persianas e uma luz ou outra. E onde estão, por exemplo, os cenários luz, tudo vermelho nas vitórias do Benfica, a rega do jardim, o alarme, a climatização para quando chegamos a estar agradável, o controle de acessos, produção de energia, carregamentos de carros, monitorização, energia, etc. Para o conforto, deve estar todo o sistema numa app, como a Luxon. Outras, cada vez mais, a Alexa e Google Home ocupam lugar de sistemas profissionais que são mais completos e capazes de personalizar. Se tudo fosse feito com gosto, apaixonava muita gente, pois têm funcionalidades incríveis. É o que diz esta mensagem. Sem vírgulas, curiosamente. O que é que querem dizer para o final? Luís e Diogo.
Eu talvez falasse um bocadinho desta questão que foi falada há pouco da segurança. Portanto, nós temos que, obviamente, estamos mais suscetíveis a riscos de ciberataques. O facto de termos automóveis também com ligações permanentes à internet também tem esse risco. O que nós sabemos é que o desenvolvimento dos sistemas de encriptação e de cifra tem conseguido, em grande medida, controlar isso. Relativamente àquele exemplo da pessoa que está em casa com um sistema controlado remotamente pelo médico, a pergunta que se faz é: a pessoa quer correr esse risco ou prefere estar no hospital com o médico a dar-lhe os medicamentos presencialmente? Se calhar as pessoas também estão disponíveis para correr um pouco esse risco de estar em casa e de haver alguém que faça essa intrusão, porque, de facto, a comodidade que estas tecnologias trazem é melhor para a pessoa e é preciso garantir que a intrusão não acontece.
Temos de ser rápidos. Diogo?
Muito rapidamente, relativamente à parte dos sistemas, aquilo que o último ouvinte referiu é exatamente o que eu falava do Home Assistant. Portanto, é decidir qual é que é o poison, qual é que é o veneno que queremos usar. Queremos usar só em casa e sem estar dentro de casa, ninguém mexe na minha casa? Eu também não, ok? Porque se eu puder chegar à minha casa e mudar a luz, um hacker também pode. Claro que há muitas proteções para isto, mas a solução é não ter nada na cloud, ter só em casa. Problema, se eu estiver fora de casa não tenho acesso a nada. E aquilo que ele referiu, que o outro atento referia, é as bombas de insulina. O exemplo disso foi a bomba de insulina e a outra foi um jeep que se conseguia remotamente o hacker na autoestrada controlar a direção do carro. Mas tudo isto são vulnerabilidades que vão sendo corrigidas e o importante, em todo o IoT, porque é um sistema muito recente, manter as atualizações todas sempre ao máximo. E quando deixa de haver atualizações, é restante.
Ora, adoro falar convosco, estaria horas e horas e horas a ouvir-vos. Agradecer o facto de terem vindo. Aconselham algum site onde as pessoas podem saber mais sobre isto, da internet das coisas? Há alguma coisa que vocês seguem?
Home Assistant, é o que eu recomendaria. E há um projeto novo que é o Matter, que vai ser o novo standard. Nós, quando chegamos ao Wi-Fi de qualquer país, não temos que andar a mudar de placa de rede, porque o Wi-Fi é o mesmo standard de todo lado. Isso ainda não existe para a casa inteligente e a Google, a Amazon, a Apple juntaram-se num momento único para criar um standard. E esse standard vai ser o Matter, vai funcionar em Zigbee, Thread, umas coisas assim, e vai ser, em princípio, se correr bem, o Game Changer.
Olha, não temos mais tempo. Obrigado a todos. Amanhã vamos falar sobre cidades impossíveis. Possivelmente vamos cruzar com este tema de novo. Até amanhã. Obrigado. Diogo e Luís.
Obrigado.
Até amanhã, ouvintes. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.